Realmente, tudo tem sido um pouquinho rápido, porque nós não temos prazo, como eu disse na entrevista anterior, que dia 23 de julho os nomes dos candidatos aptos à quarta etapa, que é a parte da eleição, tem que estar no fórum eleitoral. Porque esse ano nós teremos urnas eletrônicas. Então, por isso que tem tudo um processo um pouquinho mais rápido que das outras vezes.
E é bom também que ninguém fique enrolando, né? Já quem tem que fazer, já vai, faz e pronto.
É, exatamente. A capacitação será na parte da manhã, mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de capacitação, onde será falado mais sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, vamos dizer assim, que é o principal o instrumento utilizado pelos conselheiros tutelares. E a parte da tarde é a prova, onde serão questões do Estatuto da Criança e do Adolescente e também questões de informática, questões básicas, né? Porque todo conselheiro tutelar tem que saber utilizar o computador por conta de sistemas que ele tem que estar preenchendo.
E quem não participar, por exemplo, de manhã da capacitação, automaticamente já nem participa à tarde e vice-versa.
Exatamente, Serginho. A primeira etapa aconteceu com 20 inscritos, né? Foi para nós um número muito bom, com chuva, com tudo, mas para a gente foi um número muito bom. Então foram 20 inscritos, com a documentação toda correta, essas inscrições já foram homologadas. Eles já estão sabendo disso, né? Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é a capacitação, que acontecerá aqui mesmo no CRAS, 8h30 da manhã, no domingo, agora dia 14. O candidato que não participar da capacitação, automaticamente já está eliminado, porque uma fase completa a outra. São fases eliminatórias. Ao mesmo tempo, se veio na parte da manhã para capacitação, mas não vier à tarde para prova, também automaticamente já está eliminado.
Bom, a gente tem pessoas que já está nesse meio, que ou já trabalhou no Conselho Tutelar ou trabalha atualmente. Também tem necessidade de fazer essas duas partes?
Sim, com certeza. O critério é igual para todos os candidatos. Eu pessoalmente fiz a inscrição de cada um deles, dos 20, e todos sabem disso. Independente se já foi conselheiro tutelar há muito tempo ou se é atualmente, está pleiteando, né, a reeleição, todos têm que passar por esse processo.
Muita gente pode estar até falando ou pensando, peraí, não era direito só a uma eleição e mais uma reeleição? Essa lei foi mudada, agora tem direito a quantas quiser, desde que a população vote e aprove, ou eleja, né?
Exatamente. Até bem recente, a nossa lei municipal, que é ligada à lei federal. E essa lei federal dizia que seria um mandato podendo ser reconduzido e eleito para mais um, como é o caso de prefeito, né? Porém, não, creio que foi em maio, não tenho certeza da data. O presidente da República sancionou uma lei que isso caiu. Então agora ele pode ser igual vereador, quantos mandatos consecutivos ele quiser e o povo eleger.
O bom disso aí é que passa por uma escolha popular. Então é o povo que vai conduzir ou não.
Exatamente, sempre é a população. Apesar de ser uma eleição que o voto não é obrigatório, é um órgão que atende às necessidades do município. Todos os municípios do Brasil, são 5.000 e tantos municípios, todos têm que ter o Conselho Tutelar. É lei, é obrigatório, e se o Conselho Tutelar não está efetivo, não está funcionando, outras coisas no município também não funcionam, o município deixa de receber recursos e tudo mais. Então é uma exigência, então tem que estar funcionando. E como eu disse no, na primeira entrevista, essa eleição é unificada, que vai acontecer dia 6 de outubro, mas prevalece o voto popular.
Não é obrigatório, mas é uma questão moral, né? Nossa, até para poder exigir depois, pelo menos ir lá, escolher um, ver aqueles que têm mais capacidade ou aqueles que você identifica melhor, alguma coisa nesse sentido.
Exatamente. É a parte social da população, né? O Conselho Tutelar existe no município para atuar defendendo os direitos da criança e do adolescente e o protegendo. Então, cabe à população votar. Então, oportunamente, a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Convocando a população para participar, apesar de não ser um pleito obrigatório. Mas vamos dizer assim, é o que você falou, uma questão de moral e de participação popular.
Eu falo isso, sabe? Porque muitas vezes quando é indicação política, a gente questiona. Então, quando vem para a gente escolher, nós temos que fazer a nossa parte.
Exatamente. E no caso da eleição do Conselho Tutelar, não tem indicação. Ela vota, o voto é secreto. Esse ano, para nossa felicidade, teremos urnas eletrônicas, que é um processo um pouco mais ágil, mais rápido. A gente já tem o resultado quase que na hora. É o povo que vai decidir.
É cinco no total aqui em Bandeirantes, né?
Cinco. Nós vamos eleger, cinco, os cinco mais votados e cinco de suplentes. Porque pode acontecer de, no meio do caminho, alguém desistir, pode acontecer de questão de licença maternidade, então a gente chama o suplente para compor essa etapa, ou substituir definitivamente ou para cobrir, não férias, mas no caso de licença maternidade, esse tipo de coisa.
Uma doença, uma coisa mais prolongada, espero que não, mas como aconteceu nesse atual, que uma pessoa teve que pedir por licença maternidade, teve também a outra que pedir rescisão por estar em outro serviço também, não podia, então, para isso que tem que ter os suplentes.
Exatamente. E a lei, tanto a lei federal como a lei municipal, pede. Então, nós serão eleitos os 5 mais votados, que já tomarão posse dia 16 de janeiro, e os 5 posteriores ficarão como suplente.
Bom, eles devem estar cientes, mas o que tem que trazer para essa capacitação e, na sequência, a prova?
É importante um documento, né? Se bem que, assim, como o nosso município é pequeno, a gente conhece todo mundo, sempre tem essa facilidade, mas é importante trazer, tanto para capacitação como para a prova escrita, que será na parte da tarde, um documento com foto. Se quiser trazer lápis, caneta, né, de azul ou preta, se quiser trazer lápis, borracha, aí vai ser o critério. Mas obrigatório, um documento com foto, lápis, caneta azul ou preta.
Quem não participar não tem justificativa.
Não, infelizmente não.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Só quero agradecer, dizer que esse é um processo diferente, né, para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, porque é a primeira vez que terá a capacitação e a prova. E a ideia do Conselho não é parar nessa capacitação. Essa é uma capacitação de maneira geral, né, com poucas informações, porque em 2 horas e meia, 3 horas e meia, não dá para ter tanta informação assim. Né? É mais para dar uma noção. Nós falamos para todos os candidatos, estudem. A capacitação não é o suficiente. Mas a ideia do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é que, após a eleição, após os nomes eleitos, colocar uma capacitação mais prolongada, com uma carga horária maior, abordando assuntos específicos, para que, quando o candidato assumir como conselheiro tutelar, ele já tenha, pelo menos, assim, o mínimo de noção do que pode, do que não pode, para poder orientar no seu trabalho.
Bom trabalho.
Muito obrigada, agradeço a participação, agradeço aos ouvintes e pedimos a Deus que dê tudo certo.